CSR Energy Cast.
Olá pessoal, meu nome é Luiz Barroso e bem-vindos a mais um Energy Cast, o podcast da PSR. Hoje para discutir um tema super relevante, a reforma do setor elétrico e o grupo de trabalho da modernização do setor. E eu tenho aqui comigo dois grandes amigos, dois diretores técnicos da PSR, o Bernardo Bezerra e o José Rosenblatt, que vão conversar comigo e com todos vocês também sobre esse grupo de trabalho, seus resultados e como é que a gente fica daqui para frente em termos da modernização, a tão esperada modernização do setor elétrico nacional. Então eu vou começar agora já tomando a liberdade de chamar o meu amigo José Rosenblatt, de Zé Rosenblatt. De Zé, mas e aí, mais uma reforma do setor? Eu acho que eu já contei umas quatro aqui no Brasil que eu já vivi aqui na minha carreira. Como é que você vê esse processo acontecendo?
Pois é, sempre estamos tendo novas reformas, né? Tivemos uma na metade dos anos 90, final metade para o fim dos anos 90. Em 2004 tivemos uma outra reforma. Em 2012 nós tivemos a reforma da MP579, que teve consequências que até hoje não se resolveram completamente. Em 2017 nós tivemos mais um esforço, que foi a consulta pública 33 do MME, que foi mais uma tentativa de fazer uma reforma e que não foi implementada. Então nós estamos até hoje nisso e finalmente agora em 2019 começou o chamada modernização, um novo processo de reforma do setor elétrico.
E a gente ainda teve, Zé, um processo lá em 2002, né, que é um processo que alguns entendem como sendo uma reforma, outros entendem como sendo um grande processo de discussão, que foi naquele processo que sucedeu o racionamento, né, o comitê de...
Sim, a revitalização.
A revitalização.
Aquilo,
né?
Foi uma tentativa de reforma que acabou sendo cortada porque mudou o governo.
Mas que pautou uma série de temas.
Mas que acabou realmente aparecendo na reforma de 2004, várias propostas que da revitalização acabaram aparecendo na reforma de 2004 e sendo implementadas. Então,
isso.
Em 2004 é um processo que, na verdade, já tinha começado em 2002.
E os próprios temas da consulta pública 33, alguns deles até nasceram nessa reforma de 2002, né?
Exato, como oferta de preços e outros temas mais.
Diminuição do respaldo de contratos e tal, teve uma série
Exato.
De assuntos.
Isso já tinha começado em 2002. E foi cortado em 2004, parou em 2004, não foi retomado em 2012 e está sendo retomado em 2017 com a CP33 e finalmente agora na modernização.
Legal. Agora, então, a gente dá assim, um fast forward para frente, chegamos aqui no ano de 2019, né? E a gente tem a entrada de um novo governo, um novo time no Ministério. E aí, Bernardo, eu te pergunto, o GT de modernização, né, que a gente tanto escuta falar, o que, que é o GT no final do dia? Como é que ele se desenvolveu aí ao longo desse ano?
O GT, né, é um grupo de trabalho, ele foi criado pela portaria do Ministério de Minas e Energia, a 187, e ele teve a missão de realizar um diagnóstico dos principais problemas do setor elétrico em uma série de temas, né, que foram definidos por essa portaria. E esse diagnóstico, depois de realizado, ele culminou com uma série de propostas de aperfeiçoamento do marco regulatório e algumas propostas também de mudanças de lei do setor elétrico brasileiro.
Tá, e esse GT hoje, ele é interessante porque as atividades relacionadas à modernização do setor elétrico, elas também andam em paralelo com projetos no legislativo, né? No Congresso, no Senado, a gente tem no Senado o PLS, o 232, no Congresso existe o PL 1917. Zé, como é que essas coisas se conversam? E tem até agora um movimento mais recente do Código Brasileiro de Energia Elétrica, que em princípio nasce para ser basicamente uma junção, né, do processo legislativo, das leis que a gente tem, mas que tem sofrido aí um pouquinho de desvio para também incorporar elementos da reforma, né? Como é que você vê essas coisas se relacionando, Zé?
Pois é uma relação bem interessante, inclusive. O projeto de lei 1917, que está na Câmara dos Deputados, era um projeto que era baseado na redução do limite para entrar no mercado livre. O objetivo era esse e por trás dele tinha algumas modificações no modelo setorial, que na verdade mudavam bastante, mas que não tinham nenhuma relação com o atual CP33. Quando houve a consulta pública 33 e depois ela não se transformou num projeto de lei autônomo, num projeto de lei do governo ela foi juntada a esse projeto de lei em 1917. E, ao mesmo tempo, foi juntada no Senado ao PLS 232. Então, nós temos duas vezes as propostas da consulta pública 33 caminhando. É um processo interessante, porque é a mesma proposta caminhando, que tomou carona em dois projetos de lei que já estavam tramitando na Câmara e no Senado. Então, nós criamos um ambiente no qual ela tem condição de ir adiante.
E uma coisa interessante é que o Executivo, Bernardo, através do Grupo de Modernização, ele fez uma decisão, que eu achei até interessante e correta, de não propor um novo instrumento legal, né? E sim de apoiar aqueles que já estão existentes aí em discussão, que o Zé comentou, em particular o PLS 232, né? Que incorpora, eu acho que a espinha, como o Zé falou também, a espinha dorsal da CP33 praticamente integral, né?
Exatamente. O grupo de trabalho, ele realizou tanto o diagnóstico como as propostas, baseado muito no que já estava em tramitação. E a ideia, então, foi, inclusive, separar o que poderia ser feito através de medidas infralegais e o que poderia ser feito através de mudanças no marco legal e sempre tendo em mente os projetos que já estão em tramitação. Então, o exercício que eles fizeram de propor mudanças infralegais e mudanças legais foi muito baseado no que já estava em tramitação no Legislativo.
E a questão das medidas infralegais realmente foi... foram mecanismos colocados aí pelo GT até como forma de tentar superar qualquer dificuldade que possa ter no Congresso em relação à tramitação de novos projetos legislativos. Mas isso, Zé, você viveu isso muito bem, que você trabalhou em praticamente todas as reformas, né, que nós fizemos, tentamos fazer, sua bagagem profissional é incrível. Você já viveu essa intenção de fazer uma reforma através de instrumentos infralegais, né?
Mas é difícil, né?
É tentador, né?
É tentador, mas nós temos um problema. Infelizmente, e aliás, nesse ponto a consulta pública 33 foi muito boa, porque uma das coisas que ela estabeleceu foi uma priorização entre, melhor dizendo, um ordenamento entre as medidas que deveriam ser tomadas. Ou seja, tais medidas devem ser tomadas antes dessas outras, por quê? Porque elas precedem umas às outras, há uma precedência. Por exemplo, é importante fazer a separação de lastro de energia, para dar um exemplo, antes de fazer a abertura do mercado, a abertura completa do mercado. Senão nós vamos ter problemas por causa de vários motivos técnicos. E, infelizmente, a questão do infralegal e legal não foi feita assim. Por exemplo, é óbvio que a abertura do mercado pode ser feita exclusivamente com medidas infralegais. Já a separação de lastro e energia, aparentemente, não. Então você tem uma medida que deve ser tomada antes de outra, mas a primeira delas que tem que ser tomada antes depende de uma lei. E a segunda não depende de lei. A tentação, às vezes, é vamos fazer essa outra na frente, porque já que podemos fazê-la.
Inclusive quando essa tentação começa a ficar muito forte, né, a ameaça de criar muitas coisas infralegais, ela começa também a esbarrar na falta de solidez jurídica para o processo como um todo, né?
E também na possibilidade das coisas se avolumarem e no fim você começar a tomar um rumo diferente daquele que você pretendia.
E criar novos legados que acabam até complicando
Exatamente.
Mais ainda uma mudança estrutural. Legal. Agora, voltando para a gente não perder o foco aqui no GT, e aí, Bernardo, o que no final do dia, assim, o GT entregou, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o produto desse grupo de trabalho, que foi realmente uma atividade muito intensa aí durante o período que você descreveu.
O GT, como um todo, eles colocam que foram realizados, no final do dia, 5 consultas públicas, né? Um total de 14 relatórios sobre cada um dos temas. Esses relatórios, eles têm um volume que vai desde 30 páginas e alguns até com 180 páginas.
Cada um deles?
Cada um deles.
É bastante coisa,
então,
né?
Então, eles são bastante detalhados, com muito mais ênfase na questão de diagnóstico, né? E alguns não têm tanto conteúdo na questão de propostas, porque remetem muito a novos estudos que têm que ser feitos, né, dado o diagnóstico que foi realizado. E terminou também com uma proposta de alterações, né, no PLS, no 232.
Quer dizer, um dos próprios resultados, vamos dizer, os integráveis do GT, ele foi uma contribuição direta ao PLS, né?
Exatamente. E além de diversas propostas de portarias, algumas do Ministério, outras interministeriais, que são referentes às propostas que foram identificadas em cada um dos temas.
Agora, você falou, são 14 relatórios,
são 14,
né?
Relatórios.
Cada relatório cobre um tema diferente. Até a gente vai explorar aqui nesse podcast esses temas separados, porque acho que é impossível, né, Bernardo, a gente discutir aqui cada um deles, né? Sem fazer um podcast que duraria, sei lá...
Acho que umas 2 horas para a gente cobrir cada um dos temas.
Então são 14 vezes 2 horas.
Mesmo assim, superficial, não?
Superficiais, exatamente. Então a gente vai fazer esses podcasts detalhados para todos vocês, depois com mais calma, mas do material todo, só para dar uma palhinha para a gente, você que esteve muito envolvido na análise desse processo, teve alguma coisa que te chamou uma atenção mais pontual, algo que mereça a atenção da gente e por quê? O que você viu, assim, difícil pergunta essa, dos 14 temas, né, muita coisa, mas se você pudesse pincelar uma coisa mais técnica.
Não, perfeito. Primeiro, com relação ao tema de Laxo Energia, e muito alinhado com o que foi colocado pelo José Rosenblatt, com dessa preocupação com as medidas infralegais, as medidas legais, eles colocaram um verdadeiro plano B, que seria você realizar um leilão para contratação de potência, e já com um desenho de como que seria esse mecanismo de contratação de potência através de um leilão de energia de reserva, para você contratar potência, com o que seria feito com a energia que acaba vindo junto com esse produto, né? Proposta de o que fazer com essa energia que está vindo adicionalmente à necessidade de potência do sistema, e caracterizando isso como plano B no sentido de isso vai ser implementado caso não ocorra a separação Laxo Energia ou durante os anos que você não tem a separação do Laxo da Energia, e muito calcado na necessidade de potência identificado pelo plano decenal.
Quer dizer, desculpa te cortar, porque eu também li essa parte para confirmar se o meu entendimento está certo. No limite, você até nem precisaria separar o Laxo da Energia, né? Se o mercado entrega a oferta que você quer com o mix que o planejador deseja, a gente vai para a praia, não tem que discutir separação Laxo da Energia nenhum. A grande dificuldade é que existe uma falha de mercado nesse processo e a separação do Laxo da Energia ela vem para garantir a confiabilidade como um todo, mas, sobretudo, o mix, né, que todo mundo tem que pagar pelos atributos do sistema, que, como no nosso Energy Report feito sobre a separação Laxo da Energia, isso é bastante explicado. E pelo que eu estou entendendo, na separação Laxo da Energia, o atributo ponta, ele acaba seria comprado ao mesmo tempo. Então, o que você está dizendo é que se a separação Laxo Energia não sai, o que vai ser feito é uma espécie de um macetezinho para usar a energia de reserva, né?
Isso.
Não é para separar o Laxo da Energia, é para comprar ponta.
Exatamente. Então, a ideia é comprar ponta. Ao comprar ponta, vai vir a energia junto e vai vir o lastro junto. E depois que existe um mecanismo para que você consiga vender esse lastro e essa energia que veio junto com o produto que você quer para o mercado.
Como isso não está dentro de um mecanismo ordenado, isso poderia ser visto como uma interferência no mercado.
Exatamente.
E aí, mas ficou opcional, então não vamos freak out ainda, porque só ocorrerá dentro de uma determinada condição, que é se houver necessidade de ponta nos estudos feitos pela EPE a partir da realização dos leilões do ano que vem.
E caracterizado, né, como um mecanismo de transição até a separação.
Legal, ok, beleza. O que mais?
Um outro tema que foi colocado é o tema do MRE, né? Tem também uma sessão dedicada ao MRE. No MRE eu destaco duas principais questões, além das que já estão nos projetos de lei que estão em tramitação, que é para tratar do legado do MRE.
Expurgado do MRE, os riscos que não são do MRE. Isso já é passado,
pacificado. Dois pontos que eles estão considerando. O primeiro é existir um mecanismo de proteção para os geradores hidráulicos, que seriam leilões realizados a cada ano de venda de cotas de energia de reserva. Então, a ideia é que a cada ano você poderia vender essa energia de reserva, a renda da energia de reserva para os geradores hidráulicos, e eles usariam isso como hedge hidrológico para o ano que vem.
Isso é você fazer a reserva virar um lastro, ou é só um lastro temporário, ou é só vender o direito financeiro correspondente?
É só vender o direito financeiro. Você não estaria agregando lastro para o sistema, isso não seria um lastro para respaldo contratual, seria um mecanismo financeiro mesmo. Lembrando que essa renda hoje em dia é uma renda que vai para os consumidores, né, através de abatimento do encargo de reserva. Essa renda passaria aí para os hidráulicos, É uma proposta que tem um lado que é bastante interessante dela, porque tem uma correlação perfeita entre o problema do GSF, que é quando as hidráulicas estão short no mercado, ocorre justamente no momento que tem mais renda da energia de reserva. Por outro lado, existe um direito adquirido dos consumidores que compraram para essa energia de reserva ao longo de vários anos, né, e pagam uma energia cara por isso, e estão perdendo esse direito de ter essa renda.
Que quer dizer, na verdade você está transferindo uma renda que é do consumidor para o gerador, e talvez a conta financeira aí é se o valor desse produto, quanto o gerador vai pagar, ele compensar essa transferência, o consumidor fica, beleza, fica neutro. Caso contrário, vamos dizer assim, a dona Maria, né, ou a dona Diana, minha mãe, vai reclamar.
Exatamente.
Tá, entendi, perfeito.
E o outro ponto que eles colocaram na MRE, que eu chamo a atenção, é o mecanismo de sazonalização. Né? A PSR foi uma das empresas que propôs a separação do processo de sazonalização sazonalização do lastro, da sazonalização da garantia física para fins de MRE, e
quer
uma
dizer,
proposta...
Sazonalização da garantia física, da sazonalização da garantia física para fins de repartição da produção do MRE, da sazonalização da garantia física para fins...
De lastro contratual.
De lastro contratual.
Isso,
tá.
Exatamente. A gente propôs isso, e justamente por uma falha de mercado, a nossa visão que existe no processo de sazonalização da garantia física para o MRE, e uma das propostas do grupo de trabalho é você juntar isso e novamente.
Ué, voltar aquele processo que a ANEEL já tinha separado?
Exatamente.
Voltar ao que nós já tínhamos dito que, olha, demonstrado que não funciona?
Exatamente. A gente tinha demonstrado que não funciona, que na verdade é um jogo onde você está transferindo renda, na verdade, entre os participantes desse condomínio. A sazonalização não cria energia em nenhum mês, ele é só uma troca de energia entre os participantes, que gera prejuízos e ganhos, mas entre esses participantes, gera muita confusão no mercado.
E que isso foi, inclusive, que ela deu uma confusão grande em 2013, se eu não me engano.
Foi 2013.
2013, né?
Não, inclusive porque o MRE é um mecanismo de mitigação de risco. E nesse caso passa a ser um mecanismo de risco.
Exatamente.
De criar risco, cria um risco.
Então esse é um ponto de atenção importante.
Esse é um ponto de atenção, tá. que seria a volta de ter uma sazonalização única dos dois produtos.
Perfeito. Pode ter dinheiro na mesa aí para quem vai brincar com isso, né? Mas, vamos dizer assim, é algo que a gente já tinha superado no Brasil, caracterizando essa proposta que é feita no GT como sendo uma proposta ineficiente e que já tinha sido pacificada e limpa lá atrás. Beleza. O que mais?
Um ponto que chama atenção é um ponto que não está... Né, na verdade, na proposta do GT, porque eles falam muito na sessão sobre subsídios, né, de não ter mais o benefício da TUS, do mercado incentivado, né, remetendo isso, na verdade, a uma proposta do PLS, né, não entrando no detalhe, por não ser uma medida infralegal, isso precisa de mudança de lei, mas não tem nenhuma discussão sobre qual seria o mecanismo que substituiria esse subsídio, porque existe um atributo, que é o atributo não emissão. Em vários países isso é tratado através de um mercado de certificado de energia limpa. Não tem nenhuma discussão sobre o que poderia ter o Brasil em substituição ao mecanismo de subsídios para as energias incentivadas.
Isso é bem relevante mesmo, Bernardo, porque lá na CP33, muito do nosso racional era terminar esses subsídios, mas substituí-los, né, pelo esse mercado de certificados de energia limpa que você menciona, até como uma forma de organizar um pouco o que seria a política de emissões do Brasil no setor energético. Poderia existir uma meta de emissões definida de forma interministerial para o setor, os projetos não emissores emitiriam certificados, isso teria valor, e no limite o setor elétrico poderia ser um exportador de certificados para outros segmentos de economia, né? Talvez isso não tenha entrado explicitamente no relatório, porque já faz parte do PLS, o 232, então... Mas realmente é estranho não ter tido nenhuma menção a isso, né? Ok.
Exatamente. Tem um outro processo também que foi iniciado, que também não constava na CP33, que é todo um procedimento de aprimoramento dos leilões, né, no ambiente regulado. Então tem uma série de medidas para você aprimorar o processo de, por exemplo, conexão na transmissão, né, o leilão que tem aquela primeira fase de margem. Como é que você poderia aprimorar esse tipo de leilão que você tem uma competição pela conexão na rede, e também propostas para você aprimorar a questão da térmica marginal, que foi uma das questões que mudou no último leilão, né, de você contratar só 30%, no máximo 30% da térmica marginal, mas a proposta é também, na nossa visão, uma proposta que pode gerar prejuízo para o consumidor, porque a proposta basicamente é fazer igual o leilão de hidrelétricas. Você começa com um leilão de térmica, aí contrata a térmica, aí você garante que a térmica vai ser contratada na totalidade e o remanescente você contrata as outras fontes. No final do dia você está priorizando a contratação de termoelétrica.
De um mix, né? Mas interessante que você faz o grupo de modernização, então ele está endereçando dentro do escopo da modernização outras coisas que não somente o conjunto de medidas necessário para transformar a regulação, né? Tem aí os nossos fixes, vamos dizer assim, as correções, os ajustes naturais, claro, dos processos existentes, né?
Exatamente.
Tá. É interessante isso, porque no mundo, por exemplo, a separação laje energia, onde o próprio desenho dos leilões do mercado regulado podem ser revisados, esses mecanismos todos podem até sofrer alterações, né? No novo
isso.
Mundo, né?
Exatamente. Inclusive, qual o papel de contratação de uma termoelétrica marginal num mundo que você passa a contratar a termoelétrica de uma maneira centralizada, através de um leilão de laje?
É, essa é a pergunta boa, né? E outra coisa que eu vi também, Bernardo e Rosenblatt, no material, que isso me chamou a atenção, que foi algo que a CP33 realmente não tratou, foi essa ampla discussão sobre governança no setor, né? Que ela é necessária, né? Esse material está bem também estruturadinho, né? E relevante.
É muito, muito relevante, muito bem estruturado. É um material que conta desde como o processo de P&Ds no Brasil pode ser aprimorado, com o processo de governança envolvendo outros ministérios, com uma política, uma diretriz de política nacional para os programas de pesquisa e desenvolvimento, e até uma discussão do papel de cada uma das instituições. Por exemplo, quem é o órgão que é responsável por políticas energéticas, quem é que vai fazer programas de subsídios, né? Definir bem o papel de cada uma das instituições.
E mesmo no Brasil, o Brasil que separou, né, as atividades mesmo de planejamento, operação e mercado, é natural que a própria CCE, a ONS e a EPEA tenham um pouquinho de sobreposição nas suas atividades, então essa organizada ela é boa, eu acho bem positiva e necessária, né? Agora, quer dizer, são muitos temas, né? Imagino que a gente pode ficar aqui as suas 2 horas, já estamos comendo elas aqui.
São muitos.
Eu vou cortar só para deixar uma palhinha, né? Tem mais alguma coisa hiper relevante que a gente não pode deixar de olhar?
Não. Tem uma série de outros temas que são super relevantes, mas que foram endereçados na CP33, como, por exemplo, o centralizador de contratos, né? Então, eles têm bastante detalhamento de como é que seria o processo de ter uma entidade única, onde seria concentrado todos os contratos, para, por exemplo, ter um mix único de energia, é um PMIX único para todas as distribuidoras.
Bem ineficiente isso, né?
Pois é.
Inclusive porque na hora que começa a se preocupar com ponta, algumas têm ponta, mais ponta, outras têm menos ponta, começa...
E sem contar como, eles mostram mesmo como algumas distribuidoras você pode ter aumento de 15%, 20% na tarifa, enquanto as outras teriam uma redução tarifária enorme, porque você de uma hora para outra passou a ter o mesmo mix para todos os distribuidores.
Isso é engraçado, porque isso vem todo de uma discussão de que a distribuidora não controla, né, a oferta que ela vai comprar no leilão, né? Então, como a oferta que ela compra vem do que quer que o leilão entregue para ela, que está fora do controle dela, existe um, embora pouco eficiente, mas existe um racional para ser pedido esse PMIX médio, né? Agora sim, Zé, para você, quer dizer, a gente viu o que é que tem e o que é que não tem? O que é que você acha que faltou?
Olha, a gente já comentou algumas coisas aqui, mas eu acho que uma coisa importante que faltou é a questão do provedor de última instância. Ele é mencionado, assim, de passagem, 2 desses 14 grupos de trabalho. É uma questão essencial para ser resolvida. Se o mercado, se vai ver uma abertura de mercado e se a questão do cliente regulado vai diminuir muito a participação no mercado, como é que fica aquele cliente que ninguém quer e o que, que acontece se de repente o preço no mercado de curto prazo sobe, como aconteceu em 2008, no início de 2008, e vários geradores começam a desfazer contratos porque a energia é mais rentável vender no mercado de curto prazo. Eu tenho certeza que se não tiver essa questão resolvida, nós vamos cair no código do consumidor, uma nova judicialização que pode botar mesmo em risco o próprio mercado de energia.
E o desenho do suprador de última instância, ele realmente é bem maceteado, porque a gente mesmo aqui teve a experiência nossa de trabalhos anteriores que a gente fez sobre isso em outros países, que dependendo de como você desenha esse suprador de última instância, ele vira um concorrente do mercado, né?
Sim,
que é o que
sim.
Você não quer que ele seja,
sim,
né?
Sim, ele vira um concorrente. Ele tem que ser capaz de suprir a um preço razoável, mas não pode ser concorrente dos demais.
Isso.
E, E ele tem que cuidar de problemas diversos aqui.
Isso.
Desde o consumidor de baixa renda ao consumidor que ninguém quer agregar porque tem, sei lá, um histórico ruim ou o que seja, até o que, de repente, se viu sem contrato, porque o preço de curto prazo subiu muito e ele não tem condição de pagar.
É, legal. Agora, um pouco também eu queria voltar, Zé, com você ainda, né? Na sua visão, na sua experiência, é desejável a gente pensar em fatiar a implementação dessa reforma? Por que eu estou te perguntando isso? Porque a CP33, ela foi muito pensada de uma forma holística, de uma forma integral, que a chave tem que virar de uma forma completa para garantir a coerência, a coesão e a precedência dos mecanismos que seriam ali desenvolvidos. Mas hoje eu vejo que existe uma ansiedade muito grande no mercado para implementar pedaços do que está sendo proposto, né? E você viveu muito isso lá na reforma de 96, 98, na reforma de 2002, de 2004. Qual a tua visão sobre essa questão do fatiamento? Isso é desejável?
Não é questão de ser desejável, eu acho que é inevitável. O risco do fatiamento é você criar uma posição intermediária e entre a inicial e a que se deseja final, e você perder o objetivo final.
E criar novos legados, né?
Você vai criar novos legados, você vai criar gente que vai estar, agentes que estarão beneficiados justamente pela posição transitória. E esses agentes vão querer que pare a reforma hoje. Por quê? Porque agora eu estou bem.
Entendi.
Então, esse é o grande risco que se tem. E parar no meio do caminho pode ser um tremendo contrapé para o consumidor e para a economia do país.
Não, esse processo de fatiar realmente é difícil, porque você fazer uma reforma, aí você lembra bem da sua época, né? A minha grande lição é que não dá para você fazer um omelete sem quebrar ovo, né?
Não dá.
Então, ele é um processo difícil.
E os ovos reclamam.
E os ovos reclamam muito, né? Nenhum deles querem ser quebrados, né? Mas assim, Bernardo, a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa. O que que acontece enquanto a reforma não vem, né? A gente está aqui discutindo sobre um futuro, mas a grande verdade é que nós estamos aí, tem PLD, tem PLD horário, a CCE liquida, na verdade não liquida, né? Está judicializado ainda, tem leilão. O que que acontece enquanto a reforma não vem?
Enquanto a reforma não vem, é um aspecto que é muito importante, é a gente reduzir o volume de legados que a gente vai ter no futuro, que vão ter que ser tratados justamente com a reforma do setor do futuro. Então, por exemplo, nós continuamos realizando leilões a menos 6, com um grande volume de contratação de energia, com contratos de longuíssimo prazo, que são mais legados que vão para o mercado regulado. E agora, ano que vem, já está programado o primeiro leilão a menos 4 de energia existente, onde a gente contrataria energia existente com contratos de 15 anos.
Que então, eu acho bem ruim isso, né?
Que é exatamente, é bem ruim, e principalmente quando você está falando de possibilidade de todo o mercado ser livre em 2028, por exemplo. Tem algumas pré-condições, por exemplo, depois que resolver a questão do consumidor de última instância, separação da atividade de comercialização, da atividade fio, da distribuidora. Você tem umas pré-condições, você pode ter todo mundo livre, e você está contratando energia existente, um volume que vai ser expressivo, por 15 anos.
E a energia existente é o único produto que a distribuidora tem que serve como ferramenta de gestão para o risco de volume, né? Porque são contratos de menor duração, é um contrato que permite uma descontratação de 4% ao ano e na sede de consumidor livre, e esse bloco de 15 anos ele vai deixar mais rígido o portfólio de contratos e sem essas flexibilidades.
Exatamente,
né?
Porque são contratos por disponibilidade e os contratos por disponibilidade de energia existente não tem a cláusula de redução.
Eu iria um pouquinho além. Em 15 anos, e no caso do A-6 em 30 anos, e 30 mais 6 são 36, a tecnologia muda. Não é só a questão regulatória, é a questão tecnológica. Em 2023, os contratos de Itaipu mudam completamente, não se sabe para onde. Então, nós estamos, assim, introduzindo certos compromissos baseados em premissas de hoje que podem perfeitamente não existir mais em 10 anos, está completamente outdated.
E além disso, acho que além do você citou o caso do leilão, né? E pegando a frase do Zé, a gente tem também, quer dizer, coisas que vão acontecendo que vem, continuação de discussão do contrato de Itaipu, do que vai acontecer lá com o anexo C. tem o critério de suprimento, né? Eu tenho visto, Bernardo, muito assim, pouca preocupação com isso. Isso talvez seja o tema mais relevante,
né? Exatamente, está no cerne do setor elétrico. Qual é o nosso critério de suprimento, que mexe desde o respaldo para os contratos, até o volume de energia que vai entrar no sistema.
E repartição do MRE. Tudo
está sendo, será impactado por essa mudança do
preço horário também, né? 2021, agora tem o D100, né, para o ano que vem, né, com o modelo de operação.
Exatamente.
Muitas coisas vão estar acontecendo, eu acho, aí até antes, né, que a nossa reforma venha com peso, né? Mas enfim, bom, a gente chegou aqui no final, a gente poderia ficar aqui nessa conversa aqui por literalmente dias e dias, são muitos assuntos, mas nós vamos voltar com outros temas aqui relacionados ao GT de modernização, que foi um esforço válido, né, Zé? Acho que
sim,
no final
sim,
de contas, Bernardo...
Ele acabou dando dividendos.
O resultado é positivo, né? Não só no diagnóstico, mas nas propostas e propostas concretas de mudança na lei.
Legal. Então, bom, olha, queria agradecer aos nossos ouvintes, espero que vocês tenham gostado, queria agradecer ao José Rosenblatt, ao Bernardo também pela participação aqui hoje. Nós voltaremos com podcast mais específico sobre temas do GT. E muito obrigado, Bernardo. Muito obrigado, Zé.
De nada.
De nada.
Um prazer.
Um abraço.